Será Fernando Pessoa um bom patrono para o intercâmbio entre a África e a Europa? A pergunta é colocada ao académico português Nuno Amado, que faz parte da equipa do projeto Estranhar Pessoa.
Pessoa seria um bom patrono na medida em que é um poeta muito famoso, um dos maiores poetas de língua portuguesa, mas há evidentemente outros nomes e não parece que seja consensual que o Pessoa tenha de ser esse nome.
É deste modo que reage o especialista, professor na Universidade Católica, relativamente à polémica alimentada por alguns intelectuais africanos que criticam a escolha do poeta português do século XIX para dar nome a um projeto de mobilidade académica entre os países lusófonos. A socióloga angolana Luzia Muniz, uma das vozes contestatárias, considera a escolha infeliz.
A figura de Fernando Pessoa não é propriamente uma figura agregadora, sobretudo para um projeto que beneficiará uma grande parte da juventude que é herdeira, que é descendente dos escravizados.
Diz ela que, aos 28 anos, Fernando Pessoa escreveu que a escravatura é lógica e legítima, tendo afirmado que um zulu negro da África do Sul, ou o landim moçambicano, não representa coisa alguma de útil neste mundo. Para isso, recorreu a documentos, entre os quais a obra Fernando Pessoa, uma quase autobiografia de José Paulo Cavalcante Filho, onde encontrou textos que demonstram o lado colonialista e implicitamente racista escritos por aquele que é considerado um dos maiores poetas da língua portuguesa. A presidente da Plataforma para o Desenvolvimento da Mulher Africana, PADEMA, discorda que Pessoa seja um bom patrono para o intercâmbio entre a África e a Europa.
Naturalmente, nós não podemos aceitar que em pleno século XXI, depois das Nações Unidas terem definido a escravatura como o maior crime contra a humanidade, permitir que um projeto dessa natureza, envolvendo países africanos, as vítimas da escravatura, tenham o nome de alguém que durante muitos anos, entre os 28 e os 40 anos, defendeu, apoiou a escravatura numa altura em que oficialmente a escravatura já tinha sido abolida.
Nuno Amado apurou que um dos textos, talvez o mais grave, não foi publicado por Pessoa, mas sim atribuído a Bernardo Soares, seu heterônimo e autor do livro Desassossego, que nem sequer fala propriamente da escravatura. O académico analisa uma série de casos imputados à abolição social da escravatura e diz que é preciso perceber o contexto, onde, como e porquê que Pessoa escreveu aquelas frases. Cita a propósito uma afirmação do poeta que parece destruir as acusações que lhe estão a ser feitas.
Diz ele o seguinte: não há nenhum argumento sociológico decisivo contra a escravatura. O único argumento que existe é que se trata de um crime. E esse é o argumento sociológico decisivo. Portanto, a pessoa também escreveu isto.
Filho de cônsul português, então em Durban, na África do Sul, onde viveu dos 7 aos 17 anos de idade, Pessoa é homem de várias facetas. Além de poeta, também teve veia científica como inventor e astrólogo. O investigador brasileiro Carlos Pitella, que coescreveu a obra Como Fernando Pessoa Pode Mudar a Sua Vida, recorda também a postura do português contra os campos de concentração formados pelos ingleses após a guerra. Guerra dos Boers.
Não, ele retrata isso. Não só retrata, como denuncia. Ele escreve uma maldição ao Joseph Chamberlain, que era o primeiro-ministro inglês na época, e escreve em rascunho uma maldição ao Kitchener, que era o secretário-geral das colônias. O Fernando Pessoa não só se posiciona, como critica os dois e escreve uma maldição que não foi publicada.
A jovem portuguesa Laura Vidal, que no dia 30 de janeiro último esteve na Assembleia da República Portuguesa, na abertura do ano da CPLP para a Juventude, onde se falou do referido projeto, desdramatiza.
Eu não faço ideia de como é que este nome foi escolhido, como é que foi o processo de decisão disto, mas, da mesma forma que não me choca ter um Fernando Pessoa a dar o nome a um programa de mobilidade, também não me chocaria ter um Mário Pinto de Andrade ou qualquer outro nome da CPLP. Agora, aquilo que eu acho realmente é que há um pouquinho esta ideia generalizada de que muitas vezes a CPLP pode estar a ser construída de uma perspectiva muito lusocêntrica, não é? E se calhar é preciso começar a desmontar um pouco essa ideia e daí dar espaço para outros protagonistas também da nossa comunidade, não é? Os outros nomes do nosso património.
A dirigente juvenil considera que o mais importante é o caminho que está a ser feito para a mobilidade e o intercâmbio. De certo modo, Laura Vidal desvaloriza a polémica, preferindo dar à construção da Cplp uma perspectiva mais otimista de futuro. Entretanto, os nomes alternativos sugeridos por várias individualidades que se opõem à escolha de Fernando Pessoa, Luzia Muniz destaca nomeadamente o guinense Amílcar Cabral ou o angolano Mário Pinto de Andrade como os mais consensuais. De Lisboa para DW, João Carlos.